Bom dia, amados. Glórias a Deus que estamos aqui, buscando na palavra de Deus aquilo que nós precisamos. Porque só existe uma fonte verdadeira que traz paz, que traz vida, que traz vitória, que traz certeza de que estamos no caminho correto. É a palavra de Deus. Então, glórias a Deus que estamos aqui. Porque nós estamos buscando na palavra, na verdade, as nossas necessidades. O que precisamos? Qual é a nossa real necessidade? Essa palavra te supre. Seja qual for o problema. Se é problema monetário, se é doença, se é tristeza, seja qual for, existe uma fonte poderosa que nos supre. Essa palavra, a palavra de Deus, que é a verdade, que é Jesus. A palavra de Deus é Jesus. E esse Jesus maravilhoso, que foi enviado por amor a nós. Jesus foi enviado porque Deus te ama. Jesus foi crucificado porque Deus te ama. Então nós somos muito agraciados. Não vou dizer especiais, porque a palavra de Deus diz que nós somos todos iguais, mas todos somos especiais para o nosso Pai. Ele nos ama. E Ele não poupou o que era mais importante para Ele, o próprio Filho. Ele não poupou Jesus, porque Ele quer te dar vida em abundância. Então, nessa manhã, amados, seja grato, abra o teu coração agora, nessa manhã, e deixe seu coração se derreter por Jesus. Agradeça. Sabe quando alguém te faz algo que te agrada demais? Então, às vezes você chega para essa pessoa e você diz, nossa, muito obrigado, e você fala para outras pessoas, nossa, ela foi incrível, ela me ajudou, ela me amparou, ela me deu esse presente. O seu coração fica grato, ele se enche de gratidão. E você expressa isso. Ninguém expressa gratidão para com o próximo e fica olhando e não faz nada. Você fala. Jesus deu a vida por você. Nessa manhã você vai dizer o quanto você o ama. O quanto você é agradecido. O quanto você compreende que Deus te ama e te deu uma vida em abundância. Amém? Então agradeça aí do seu lugar. Agradeça, diga a Deus que você o ama. Diga que você o ama. Que o seu coração está grato. Que Ele é tudo que você tem. Que aquilo que você veio buscar, você sabe que você vai receber. Porque você tem o Pai do impossível. Que você tem um Pai que pode todas as coisas. Que você o ama. Que o seu coração está grato. Porque aparentemente pode estar tudo errado. Aparentemente o teu mundo pode estar de pernas para o ar. Mas Deus tem uma resposta, uma saída, e Ele te ama, e Ele é poderoso para prover o teu coração, Ele é poderoso para prover essa dor no teu coração, Ele é poderoso para reverter essa tristeza em alegria, Ele é poderoso. Se entregue, entregue o teu coração, entregue o teu coração, diga que você precisa dEle, que você precisa do favor dEle. Ele é o rei, que você só precisa do favor dEle, somente dEle, porque você é dependente somente dele. Você não depende da força de homens, nem do poder dos homens. Você depende do poder de Deus, daquele que te ama, daquele que enviou Jesus para dar a vida por você. E é dele que você depende. É dele. Você depende do nosso Pai Celestial, que enviou Jesus, que desfez todas as obras do diabo na sua vida. Você é livre para receber do nosso Pai Celestial. Nós te amamos, Pai, porque nunca houve na história uma prova de amor tão poderosa, maravilhosa. Obrigada, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Bendizemos o teu nome. O nosso coração é grato a ti, Pai, porque dependemos de ti. E o nosso Pai Celestial, o Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor não mente. O Senhor é fiel. E nos ama. E preparou uma história de vida, de vitória, para cada um daqueles que te buscam. Nós te buscamos nessa manhã, Pai. Nós te buscamos. Revela em nós, Pai. Revela no nosso coração, Senhor, o teu amor. Teu amor. Obrigada. Porque o Senhor enviou Jesus por amor a nós. Obrigada. Obrigada, Pai. Sê com cada um de nós. Sê com cada um de nós, Pai. Toda mentira, tudo aquilo que Satanás tem lançado sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, para anular a tua verdade, está anulado agora em nome de Jesus. Porque a nossa verdade já está escrita. E ninguém pode anular, ninguém. Amém. Glória a Deus, queridos. Essa noite eu meditei muito sobre a condição que estamos vivendo agora, sobre os valores que o mundo tem nos colocado e tem colocado de maneira tão enfatizante que muitas vezes nos sentimos reprimidos. O que comanda hoje no mundo? O dinheiro? O poder? O poder econômico? Político? Em alguns países, o religioso? E coloca sobre o povo um peso. Se você tem dinheiro, você tem status. Você é respeitado. A maneira como as pessoas tratam é diferente de uma pessoa humilde. O humilde para o mundo não tem valor. E isso se mantém, amados, desde que o mundo é mundo. Porque Satanás é o dono do mundo. E é claro que ele vai ressaltar aquilo que vem dele. E o amor a riquezas vem de Satanás. Aquele que busca riqueza, aquele que valoriza aquilo que é aparente, bem vestido, um carrão. Eu sou melhor do que os outros porque eu tenho um carrão, eu sou bem vestido, eu tenho dinheiro, as pessoas têm que me respeitar. É assim que Satanás age na mente das pessoas do mundo. É dessa maneira. E vem uma outra invenção de Satanás por detrás disso. Religião. A religião é aquilo que tem aparência de ser de Deus. Então a religião usa a Bíblia, coloca outros valores humanos no meio disso tudo, e os valores que os homens colocaram se tornam mais importantes do que a própria palavra de Deus. A religião também é uma invenção de Satanás. Jesus não veio trazer uma religião. Ele veio nos ensinar a ter um relacionamento verdadeiro com Deus. É isso que ele trouxe. Ele nos trouxe um caminho de como nos relacionarmos com Deus, como filhos. Filhos verdadeiros. Filhos que realmente quer fazer a vontade do Pai. Porque filho que não quer fazer a vontade do Pai, não é considerado filho. Porque o filho tem a mesma natureza do Pai. Vou dar um exemplo que até é engraçado. Eu tenho duas filhas. E as minhas filhas, eu ensinei a comer, eu que dava papinha na boca, e elas gostam das coisas que o meu marido gosta de comer. Não que eu gosto. Porque ela tem a mesma natureza do meu esposo também. Por mais que eu forçasse comer aquilo que eu queria, porque ainda no final da papinha a gente gosta de comer o resto, né? Então você põe aquilo que você gosta. Mas a pequena abria a geladeira e ia buscar couve-flor. E comia couve-flor sem tempero, sem nada. Eu falava, mas como? Eu nunca ensinei essa menina a abrir a geladeira e a pegar. Mas existe a natureza. Quando as pessoas tiveram encontro com Jesus, seja 2000 anos atrás, ou seja hoje, elas recebem a natureza de Deus. E têm sede e fome das mesmas coisas de Deus. Porque é a mesma natureza. Você está vendo a minha imagem. Essa imagem externa. Eu recebi metade dos cromossomos da minha mãe, metade do meu pai. Saí dessa maneira. Mas se você pudesse enxergar aqui dentro, vocês veriam a imagem de Deus. Então você pode olhar para você em frente ao espelho e dizer para você: isso que eu estou vendo é passageiro, mas a minha imagem verdadeira, que eu não posso ver no espelho agora, é a imagem de Deus e é eterna. E é com o nosso Pai Celestial que nós vamos passar a eternidade, amados. Então hoje eu queria falar sobre isso. Quais são as atitudes daquele que tem a natureza de Deus? Porque a palavra de Deus diz que é com muito esforço que nós teremos o reino, que nós vamos alcançar o reino. Que esforço é esse? Esforço de você não olhar mais para aquilo que é aparente em você, mas você mergulhar na tua verdadeira natureza, que é de Deus. É você rejeitar aquilo que os homens acham que é importante. Porque no tempo de Jesus, era igualzinho como vemos hoje. Quem eram os importantes? Quem eram as pessoas que eram exaltadas, que tinham os primeiros lugares nos banquetes, nas festas? Quem? Os fariseus, que estudavam as leis, sabiam a lei de cor, mas usavam a lei para benefício próprio, para obter coisas pessoais. Usavam a lei para isso. Então, da mesma maneira, os fariseus, os saduceus, os imperadores de Roma, aqueles que tinham o poder econômico, político, religioso, eram exaltados. E o povo? O povo se sentia miseráveis, pobres, E o pior de tudo isso é que eles falavam: essas pessoas têm o poder político, são ricas, têm o poder religioso, porque Deus as instituiu. Então as pessoas pobres se sentiam como? Não sou agraciada de Deus, acho que eu não mereço, porque Ele está bem, Ele vive numa mansão, vive num palácio, e aí Deus envia Jesus, que olha para aquele povo com misericórdia, e traz uma nova doutrina, traz um novo padrão de quem é filho de Deus. E o que que acontece com Jesus? Perseguido. Por quê? Porque os que tinham o poder queriam ser reconhecidos também, que eles eram os filhos, eles eram que tinham a lei, eles deviam ser respeitados. E assim é hoje ainda. As pessoas, nós estamos no mundo, e o mundo, os valores que imperam são estes. Quem está bem? Nossa, aquela família está bem, tem uma casa boa, um carro bom. E aquela família às vezes acha que nem precisa de Deus, não procura Jesus ou procura Deus da forma que ela acha que deve procurar. As pessoas que estão bem buscam Deus da forma que querem, estabelecem as próprias regras, estabelecem os próprios caminhos e dizem Senhor, Senhor, e oram como todos. Mas Jesus, Ele coloca um separador de águas no discurso que Ele fez, o sermão das montanhas, da montanha. Ele faz uma separação de quem verdadeiramente quer o reino e de quem usa tudo isso, usa até a palavra de Deus, mas não é filho. Vamos ler juntos? Peguem Lucas 6 comigo. Vou começar Lucas 6, versículo 6. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se-lhe ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Imaginem, Jesus entra numa sinagoga, num lugar como esse. Vocês já viram um cachorrinho que está com a pata ressequida, ou mesmo um ser humano? Não há nervos, há um pedacinho de osso. Não há nervos, não, a pele resseca e se torna um terço do tamanho, resseca como um galho seco. E esse homem estava na sinagoga. E os fariseus, que eram os religiosos, que estudavam as escrituras, e as escrituras o tempo todo apontavam que viria um Salvador, que Jesus enviaria o Filho dele, eles estudaram e tiraram para si somente aquilo que traria benefícios próprios. Olhavam para Jesus e não conseguiam enxergar que ele era o cumprimento de tudo aquilo que eles estavam estudando. Que ele era o cumprimento das promessas de Deus. Porque o coração não estava em Deus. O coração estava nos próprios objetivos. E Jesus incomodava. Jesus entra, tem misericórdia daquele homem e diga: levante, vai até o meio. O homem com medo, só dos olhares dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes que estavam no lugar, somente se levantou, estendeu a mão e foi curado. Nenhum deles ali foi capaz de enxergar o amor de Deus. Porque os objetivos pessoais eram maiores do que aquilo que eles estavam vendo. A religião faz isso. A religião te deixa numa situação de conforto. Jesus te transforma. A religião diz: olha, tá bom, tá bom. A religião te agrada. Ela te agrada por quê? Porque ela se preocupa somente em interesses pessoais. Só que ela te manda para o inferno. Se entrarmos num sistema religioso onde aquilo que os homens dizem fica acima da palavra de Deus, o que Deus diz, e você está atento e temeroso mais aquilo que os homens dizem do que aquilo que Deus te diz por meio do Espírito Santo, você está numa roubada. O teu relacionamento com Deus não pode ter um intermediário. Nenhum homem pode dizer para você o que você deve fazer. Deus diz, por meio do Espírito Santo que te ensina todas as coisas. Aquilo que você aprende não pode vir só da boca de homens. O homem pode errar. O homem pode se confundir. Mas Deus enviou o melhor professor, o Espírito da Verdade, para te ensinar. Temos que aprender do Espírito Santo. Temos que buscar do Espírito Santo aquilo que Deus quer nos ensinar, para que sejamos edificados e não sermos levados por qualquer vento de doutrina. Pessoas que vem a este lugar ou em qualquer outro lugar, não tem muitas vezes discernimento para entender que nem tudo aquilo que tem aparência de bom vem de Deus. Porque Satanás é muito esperto, muito. Ele usa a palavra também para enganar. Mas ninguém pode enganar o Espírito da Verdade. Sabe onde ele mora? Onde está o Espírito da Verdade? Onde está o Espírito Santo? Está dentro de você. Mora dentro de você. E ele que tem que te ensinar. É isso que Jesus veio trazer. Uma doutrina de um relacionamento perfeito com Deus. Um relacionamento de filho com o Pai, sem ter intermediários, sem ter. Se alguém te ensinar a você ser dependente de ir a um lugar, ou ser dependente de ouvir só uma pessoa, isso não vem de Deus. Você tem que aprender que o teu relacionamento com Deus, que aquilo que você tem que aprender com Deus tem que vir do Espírito Santo de Deus. E ele testifica quando aquele que você está ouvindo fala a verdade ou fala a mentira. Ele testifica. Ele é o professor. É Ele que vai ministrar no teu espírito. O ensinamento não fica só na mente. Ele traduz para o teu espírito. E a palavra de Deus não se torna mais uma leitura, uma história. Ela se torna o teu meio de vida. Por isso que tantas pessoas leem a Bíblia, leem a Bíblia, leem a Bíblia e nunca tem mudança. Porque o ensinamento está aqui. E o ensinamento, na verdade, ele é o meio de vida. Somente o Espírito Santo de Deus pode traduzir isso no teu espírito. Ele, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, Ele vos ensinará todas as coisas. É Ele. Tem que orar em línguas. O quanto que você quer, vai aprender, o quanto que você permitir que Ele te ensine. Vá para o teu quarto e ore em línguas. Ore em línguas. Você não vai entender porque você está orando. E aquilo muitas vezes vai deixar a tua alma muito chateada. Porque a tua alma quer fazer coisas. Mas você precisa se aquietar. Deixar o Espírito Santo te mostrar como você deve fazer. Religião te envolve com obras mortas. Você faz, faz, faz. Fica feliz. Mas não te traz salvação. Não te traz salvação. Essas obras mortas é aquilo que você faz sem Deus mandar. E você fica exaltado. Jesus, quando você obedece ao Espírito Santo e faz, quem é exaltado é Deus, não é você. Você fica preso a homens na religião. E os homens te reprimem. Porque na religião você recebe ordens humanas. E você fica preso a essas ordens. Enquanto que a palavra de Deus diz que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você vai prestar contas a Deus e não a homens. Esse é o caminho que Jesus trouxe. Uma doutrina da verdade. Uma doutrina que liberta. Vou continuar lendo com os irmãos. Senão a gente nem chega no sermão. Então Lucas 6. Vou continuar no 12. Naqueles dias, retirou-se Jesus para o monte a fim de orar. E passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. E descendo com eles, parou numa planície, numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Irmãos, imaginem, Jesus sabia que estava sendo perseguido, porque há dias anteriores ele entrou na sinagoga, curou um homem de mão ressequida. E as pessoas que estavam no lugar rilhavam os dentes de raiva, porque Jesus havia feito aquilo. Então ele sabia que os que tinham o poder religioso, político, econômico, eram contra ele. E ele vai orar, passa a noite no monte, orando e adorando a Deus. Encontra os discípulos, os nomeia e desce com os discípulos. Quando ele chega numa planície, há uma multidão de pessoas. Aquelas pessoas reprimidas, aquelas pessoas sem esperança, doentes, cheias de todo tipo de enfermidade, endemoniados, e aquelas pessoas, quando veem Jesus, querem pelo menos tocar. Eu fico imaginando multidões, porque quando fala multidões, na época que ele repartiu, na passagem que ele reparte o peixe, eram 3-4 mil pessoas, essas multidões querendo tocar Jesus. E no momento que toca, é curado imediatamente. E Jesus sai de uma condição em que ele olhava na sinagoga e via aquelas pessoas repressoras, com o poder nas mãos e repressoras. E se depara agora com uma multidão de pessoas pobres, famintas, doentes. E ele sabe exatamente por quê. Aquelas pessoas reprimidas. E ele olha para aquela multidão e os ama. E traz o discurso mais revolucionário que já houve na face da terra. O discurso da verdade, que mostra verdadeiramente quem são os filhos. Que o reino não tem nada a ver com o poder do mundo. O reino que Jesus traz agora, que traz para mim, para você, que trouxe há 2000 anos atrás, é um reino que não tem nada a ver com esses valores do mundo. Nada. E o mundo tenta nos confundir, tenta colocar nos nossos corações valores que não são de Deus. E Jesus, quando faz esse discurso, ele quer chamar e ao mesmo tempo dizer: olha para aquela multidão, vocês estão nessas condições, mas vocês são bem-aventurados. Porque mesmo passando por toda essa opressão, vocês buscaram a mim. E vocês vão ter o melhor. O mundo faz isso. O mundo tenta colocar que os verdadeiros valores é quem vive bem, carrão, casona, poder. E Jesus diz que eu tenho para você é muito mais importante do que as coisas do mundo. Não olhem para as coisas do mundo. Não olhem para os valores do mundo. Não busquem estes valores, porque eu tenho algo melhor. Vamos ler? Continuando 6. Lucas 6, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vocês que estão desprovidos, pobres, necessitados, que não têm dinheiro, que tá também, que tem também um espírito pobre, que está desprovido de qualquer coisa que te exalte, que está desprovido de valores que contestem aquilo que eu vim trazer para você. Bem-aventurados são vocês, pobres, necessitados, porque vocês estão aqui, porque vocês me buscaram. E eu vou dar uma coisa para vocês: o meu reino, o reino de Deus. Aquela multidão que estava aborrecida, massacrada, ouve agora um discurso que as traz para uma condição de vida, de ânimo. Continuando, Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Veja, aquele povo que era desvalorizado, mas havia buscado Jesus por algum motivo, seja lá por doença, por necessidade física, muitos iam para comer quando souberam que Jesus havia feito a distribuição de peixes. A partir disso, com certeza muitos iam para ser alimentados. Mas Jesus colocou-os numa condição de ânimo quando diz: vocês são bem-aventurados, porque vocês estão aqui me buscando. Bem-aventurado vocês que choram. Qual é o motivo do teu choro? Se vocês estão chorando por arrependimento de tudo que fizeram, vocês serão consolados, porque eu trago uma nova condição de vida. Se você tem fome e sede, se você está desprovido, porque quando Jesus vem, Ele traz uma nova natureza, você nasce de novo, é um novo nascimento. E essa nova condição que vive em você, essa nova criatura que você é, tem fome e sede do verdadeiro alimento que ela precisa, o alimento espiritual. Então ele faz esse discurso totalmente contrário aos valores do mundo. Depois, na casa de vocês, vocês leem, em Mateus está bem completo. Mas o que eu quero enfatizar é que Jesus traz uma nova condição para aquele que o busca. E para aquele que o busca, para aquele que verdadeiramente quer seguir esse caminho da verdade, que é bem-aventurado porque buscou ao Senhor Jesus, Ele traz recomendações. Ele faz agora algumas diligências. Vamos ler? Continuando. Agora ele confronta com as pessoas que eram ricas e donas do poder. Mas ai de vós, os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós, agora que rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Ai de vós, que tendo tudo nesta terra, dinheiro, médicos, não buscar Jesus. Ai de vós, que se banqueteiam em risos, em alegrias, e acham que não precisam de Jesus. Ai de vós, porque uma vez que é passado o tempo da tua vida nesta terra, você vai ter a eternidade para chorar no inferno. Então, bem-aventurado aquele que com a sua pobreza, totalmente desprovido de qualquer caminho, de qualquer coisa, vai até Jesus e diz para Ele: eu preciso de você, e eu quero seguir o seu caminho. Bem-aventurado esta pessoa, bem-aventurada. E agora Jesus nos dá diligências para nós que o aceitamos como Salvador, para nós que somos os bem-aventurados, porque por um motivo ou outro, seja lá qual for, não sei qual foi o teu motivo que fez você procurar a Jesus, mas você hoje é um bem-aventurado, porque você está buscando a Jesus e você tem um reino. Você é bem-aventurado. Você vai passar o resto da sua vida, a eternidade, com o seu Pai Celestial. Ele continua. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam, ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E ele continua, por quê? Você deve fazer isso. Porque os filhos de Deus não amam como as pessoas do mundo. Os filhos de Deus trazem um comportamento que difere do mundo. Porque amar, todos amam. Olha o que ele diz. Se amai, se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem aos que o fazem, o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. Pois ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Aqui começa, moçada, as diligências, queridos, para diferenciar o comportamento, porque amar, todos amam, até a pessoa que matou, que espancou, ela ama o filho, ela ama o pai, todos amam, mas como é o amor de Deus é diferente, dos filhos de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz, esforçai-vos para entrar no reino. Você tem que querer fazer a vontade do Pai. Porque os fariseus, os religiosos, justificavam as atitudes. Quando nós não obedecemos essa palavra, nós justificamos para nós mesmos. Não dá, essa pessoa não dá, eu não consigo olhar. Ela me fez muito mal. Você está agindo como uma pessoa do mundo. E uma pessoa do mundo não entra no reino. Tem que haver um esforço, uma decisão. Tem que querer, tem que desejar. Muitos foram até Jesus. De 10, todos foram curados. Mas quem seguiu Jesus? Quem voltou para agradecer e reconhecer? Todos nós queremos ser filhos de Deus. Mas filho de Deus ama o inimigo, perdoa, bendiz aquele que fala mal de você. Se te bater numa face, você oferece uma nova condição para essa pessoa conviver com você. Dá para todo o que te pede. Esse é o filho. Esse deseja o reino, não está mais se importando com a própria vida, não está mais se importando com a sua própria vontade. O que busca o reino, decide e faz. Mas eu não consigo, eu tento, mas não consigo. Então vai para o teu quarto e deixa Deus mostrar quem você é. Deixa o Espírito Santo te revelar quem você é. Deixa Ele te transformar. Porque Jesus, Ele foi um revolucionário, porque Ele veio transformar a tua vida. Jesus não veio passar a mão na sua cabeça. Jesus veio te transformar. Então isso é uma decisão pessoal. Porque todo mundo sabe quando faz algo que é contrário à palavra. Todos sabemos. Negligenciamos quando não queremos mudar. Negligenciamos quando não queremos ser transformados pelo Espírito Santo. Funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você tenha algo que não seja de acordo com a palavra de Deus. Um vício. Vamos supor que você tenha um vício. Eu já fumei na minha vida também. Um vício. E eu quero sair desse vício. Não é difícil. Seja lá qual for. Hoje Satanás tem agido nas internets. Hoje o vício sexual é o maior que existe. Lascívia. E Satanás, ele é muito esperto. Toda vez que você buscar um filme pornográfico, saiba que você está sob o domínio de Satanás. Ali é domínio de Satanás. E a tua mente vai ficar confusa. Mas a pessoa não consegue sair disso. Até que ela decida orar em línguas. Quando ela iniciar a orar em línguas e orar em línguas no quarto, ou ela vai parar de ver os filmes, ou ela vai parar de orar em línguas, porque ela não vai conseguir fazer os dois. Glória a Deus, sabe por quê? Porque aquele que habita em você é maior, é mais forte do que o mundo. Aquele que habita em você traz poder sobre a sua vida, maior que o domínio de Satanás. Então são decisões. São decisões. Jesus não veio recriminar quem está em vícios. Não veio massacrar, porque o mundo já massacra. O mundo te detesta. O mundo vai colocar em você coisas ruins. Jesus veio te resgatar. Ele veio te tirar do mundo e te colocar no reino. É isso que Jesus veio fazer. Não tenha medo de Jesus. Não tenha medo do teu Deus que te ama. Não tenha medo. Seja qual for a sua necessidade. Seja qual for a sua dificuldade. O nosso Pai Celestial é provedor. E o Espírito Santo de Deus vai te ajudar. Porque está escrito. O Consolador. O ajudador, é Ele quem vai te ajudar. Mas precisa querer. O que você quer da sua vida? O que você quer? É seguir esse caminho de Jesus, que te leva à vida, que te traz liberdade, porque as outras coisas te massacram, te reprimem. Tem uma falsa aparência de ser bom, uma falsa aparência. Mas Jesus te traz para a liberdade, para a verdadeira alegria, para a verdadeira paz, para a verdadeira prosperidade. É Ele, somente Ele pode te trazer. Mas ninguém e nada nessa vida pode te trazer isso. Nada. Vou ler mais esse versículo, acho que eu tenho que parar. 37. Não julgueis. E não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Continuando. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão: deixe, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Tudo no reino é gratuito. Você quer cura? É gratuito. Quando chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, lá em João, o que nós temos que fazer para agradar, para entrar nesse reino? O que temos? Que obra? Jesus respondeu: a obra é esta: crer naquele a quem Deus enviou. Essa é a obra. Então nós não precisamos fazer nada. Porém, tem uma coisa que você não terá se você não fizer. Você não será perdoado se você não perdoar. É a única. Porque quando você perdoa o teu irmão, seja lá o que for, não existe pecado grande a ponto de não poder ser perdoado, e nem pecado pequeno a ponto de eu não pedir perdão. Pecado é pecado. E aquele que te magoou e te ofende, que te insultou, você tem que perdoar. Por quê? Quando eu perdoo a minha irmã, eu abro no meu coração condições de ser perdoada pelo meu Pai. O teu coração, ele é um jardim. Se você deixar as plantas morrerem, ele vai ficar isolado, ele vai ficar sem nada, sem vida. Mas se você cuidar dessas plantas, se você trocar quando preciso, ele vai estar sempre florido. Se você não perdoar o seu irmão, Deus não pode agir no teu coração. Ele não tem condições, porque você bloqueia a ação de Deus na sua vida. Então Deus nos ensinou isso, a perdoar, para que Ele possa agir mais e mais na nossa vida. Não tenham medo de perdoar. Por que as pessoas acham que não devem perdoar? Porque acham que o outro não merece. E lá a palavra de Deus diz: não julgue. Porque se você julgar o outro, você condena. E na medida que você condena, você não perdoa, você condenou. Já não tem mais perdão, você condenou. Não julgue. E aí vem a outra explicação: por que não julgar? Quando ele diz assim: você está vendo o argueiro no olho do seu irmão? Corre lá para tirar o argueiro do olho do seu irmão e não se importa com a trave que está no seu? Argueiro é um cisco. Então ele está dizendo: o cisco no olho do teu irmão te incomoda tanto, o problema dele te incomoda tanto, aquilo que ele está passando te incomoda tanto, e você vai lá tirar o cisco do teu irmão, sendo que você tem uma ferpa no teu olho? Ele quer dizer assim, lá em Romanos diz assim: não julgues quem quer que sejas, porque quando julgas a ti mesmo te condenas, porque praticas as mesmas coisas que condenas. Ele está querendo dizer: se o problema do teu irmão, o problema que teu irmão está passando, está te incomodando tanto, é porque no teu coração existe uma condição igual ao problema do teu irmão, igual ao problema do teu vizinho, igual ao problema do teu parente. Não olhe e julgue aquilo que você está vendo, porque o teu coração tem a mesma condição para passar aquilo. Então não vá tirar o cisco do olho do teu irmão, do teu vizinho, se você tem uma ferpa no seu. Tire primeiro a tua ferpa, cuide da tua vida, Cuide dos teus problemas, busque o Senhor, para que a luz do Senhor, para que você seja luz e não juiz. Deus não te colocou nesta terra para ser juiz, para julgar. Aquele lá está passando por isso, sabe por quê? Ele saiu com a mulher do outro semana passada, por isso que está sofrendo. Aquele ali está nisso, porque não trabalhou. Não julgue. Olhe para os seus problemas e busque no Senhor o que Ele tem para você. Viva uma vida reta, buscando as coisas do alto, fazendo bem a todos, fazendo bem inclusive para esse que está passando por problemas, ao invés de julgá-lo, ajude. Ao invés de falar mal, fale bem. Sabe aquela pessoa que atrapalhou tua vida, atrapalhou teus filhos, atrapalhou teus sobrinhos? Fale bem. E aí você vai ser digno de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Jesus fez um sermão revolucionário, porque as pessoas do mundo tratam e vivem na lei, olho por olho, dente por dente. Se me tratar bem, eu trato bem. Toma lá, dá cá. E Jesus trouxe uma nova condição, uma nova doutrina para os filhos. Porque somente os filhos têm condição de perdoar, de oferecer a outra face, por causa da nova natureza que temos. Nós temos uma nova natureza, nós temos condições de viver como está aqui na palavra, pela nova criatura que somos. Não somos mais as criaturas que viviam segundo sentimentos, que viviam segundo o que o mundo lhes dava, que viviam segundo o que as pessoas, o comportamento das pessoas. Nós não vivemos mais dependentes do comportamento das pessoas. A nossa boca tem que falar o que está na palavra, e não de acordo com o comportamento das pessoas. Isso diferencia. Isso faz com que você seja aquilo que Deus quer que você seja. Eu vou, só para terminar, amados, no 46 diz assim, 6:46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amados, Jesus diz assim: por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não obedecem a minha palavra? Se vocês não fazem como está aqui? Se vocês não amam aquele que te faz mal? Se você não perdoa aquele que te fez mal? Se você não dá para aquele que te pede, como que você me chama de Senhor? Porque quando alguém chama outra pessoa de Senhor, ela está na condição de servo. E servo obedece. Então, amados, que nesta manhã nós tenhamos aqui no nosso coração uma verdadeira sede e fome. A verdadeira sede e fome não é física. A sede da palavra é quando você quer fazer e não somente ouvir aquilo que Jesus diz. Que sobre as nossas vidas haja essa sede. essa fome de fazer como Jesus diz. E não adianta fazer do seu jeito. E não adianta negligenciar o que está na palavra. Porque Deus quer que a sua casa seja construída em cima da rocha, que é a palavra de Deus. Amém? Então, obrigada, Pai. Queremos te agradecer nessa manhã, Senhor. Porque o Senhor é a nossa vida. O Senhor é tudo que temos. A tua palavra é a verdade. E sairemos daqui diferente, porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é verdadeira. A tua palavra é fiel. Você que está ouvindo a palavra de Deus hoje pela internet, você é o bem-aventurado, porque você buscou Jesus. E Ele tem a provisão para a tua vida, para tudo. Ele é a nossa fonte. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é a nossa verdade e o nosso caminho. Amém? Obrigada, Pai. Obrigada porque a tua palavra é como faca de dois gumes, Pai. E ela lança fora aquilo que é mentira nas nossas mentes, no nosso coração. A tua palavra é maravilhosa. A tua palavra é a verdade. A tua palavra nos liberta, Pai. Obrigada, Pai, porque o nosso coração é grato. Obrigada porque o Senhor tem o melhor caminho. O caminho da vida. Caminho da paz, o caminho da verdade. Obrigada, Pai. Nesta manhã, nós te agradecemos. Diga aí no seu lugar. Repitam comigo, Pai. Obrigada. Porque eu quero fazer segundo a tua vontade. Eu te agradeço, porque habita em mim o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que me ensina, que me fortalece, que me encoraja a tomar decisões e dar passos segundo a tua palavra. E eu me alegro com isso, Pai, porque eu quero o caminho da verdade e da vida. Amém, amados, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana abençoada em Cristo, porque Ele é maravilhoso e nos deu vida eterna, vida em abundância. Amém.